passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos tratar de dois assuntos diametralmente opostos. Vamos trazer o trabalho de um sitiante do Distrito Federal que comprou uma área degradada e a transformou em um exemplo de preservação do Cerrado. Em seguida, vamos trazer as denúncias de um ambientalista do Piauí que está lançando um livro narrando os impactos ambientais e sociais do desmatamento do Cerrado piauiense. Vamos começar por Brasília. O escritor, sociólogo e ambientalista Eugênio Giovenardi tem uma gleba de 100 hectares na parte sul do Distrito Federal. É uma região acidentada, que não se presta à agricultura, mas que estava bastante degradada pelo uso inadequado. A estratégia de Giovenardi para promover a recuperação da vegetação foi segurar a água da chuva através de pequenos barreiramentos.
Estava totalmente degradada por duas ou três razões principais. Uma é que o antigo proprietário era um carvoeiro. E com isso ele foi dizimando em 10, 12, 15 anos, ele acabou com as grandes árvores que havia por lá. E o cerrado ia se liquidando pelo outro lado, que é o fogo que passa até duas ou três vezes no ano. Então isso me deixou uma herança difícil de recuperar, mas eu comecei a perceber que se ninguém fizesse nada ali, se deixasse o terreno descansar, a área tranquila e segurar a água da chuva em centenas de pontos, em 20 ou 30 anos ela se recuperaria, e foi o que aconteceu. Né?
Sim. No início você tentou criar gado ainda.
Exato, eu comecei como todo cidadão ignorante que compra um pedaço de chão, a primeira coisa é pôr uma cabeça de gado aí, né? Mas eu percebi logo nos dois primeiros anos que eu estava consolidando o deserto que eu tinha lá. Aí eu tirei os animais todos e confinei um pequeno grupo de ovelhas lá na parte de baixo, com capim de corte, de maneiras que elas circulam o mínimo possível. E preservando todas as grotas, eu tenho 6 nascentes intermitentes e 2 perenes. As 2 perenes estavam ameaçadas de extinção, porque com o fogo e a evaporação de 6 meses e as chuvas irregulares, eu temia de perder água ainda. Mas, felizmente, a preservação e o fortalecimento das 2 perenes me permitiu ter as 6 nascentes intermitentes com esse processo de barragens e barramentos, né, com Sim. pedras ou com o que eu chamo de barragem castor, que é com madeira seca do cerrado e cupim. As águas começaram a ficar mais tempo e, principalmente, penetrar durante o período das águas nas raízes, porque como a água fica parada aí, ela Sim. vai penetrando nas raízes, e as raízes, você sabe, é uma das maiores estocagens de água que nós temos aqui no Cerrado. Né?
Então, quer dizer, você pegou as grotas do seu terreno, os locais para onde a água corria?
Todos os canais de esgotamento da água da chuva, eu fiz barragens de 5 em 5 metros, onde era possível, Sim. e como às vezes são pendentes muito fortes, então, aonde eu tinha um espaçozinho para segurar a água, eu fui segurando. Sim. De maneiras que eu tenho hoje 6 canais de esgotamento das águas completamente arborizados.
Agora, e essa arborização no entorno desses canais, você plantou ou foi a região?
Não. Eu não plantei nenhuma árvore porque eu percebi que deixando o cerrado tranquilo, ele mesmo se reproduz. O que eu fiz é o que as raízes fazem, armazenar água. E como eu ajudei, digamos, a armazenar água, a brotação de novas plantas que estavam ali, porque você sabe, o cerrado se reproduz também pela via radicular.
Quer dizer que as árvores foram retiradas, mas as raízes ficaram?
As raízes ficaram e as sementes que estavam ali também, elas foram se reproduzindo. De maneiras que eu tenho hoje as mangabeiras, ou as mangabas, que são o maior remédio contra a pressão alta. Pois eu tenho uma verdadeira floresta de mangabeiras.
De regeneração natural.
Regeneração natural, sem nenhum plantio, sem nada.
Sim.
E tenho copaíbas, angicos, jatobás, aroeiras, jacarandás, todo tipo de árvores do Cerrado, eu calculei por ali com a ajuda de biólogos, mais de 3 mil espécies nesses 100 hectares.
Quer dizer que sua preocupação principal foi segurar a água da chuva que corria pelo terreno.
Exatamente. Eu acho que é o que eu chamo de inteligência da água, de segurar a água, deter a água, guardá-la o mais tempo possível dentro de qualquer propriedade. E com isso a gente vai recuperando as plantas e todas as espécies do bioma, né?
E você, pelo que eu entendi, nesses pequenos barreiramentos que você fez de uma forma bem simples, não usou cimento?
Não. A maneira de colocar as pedras, é fazer arcos no chão, que o arco é uma das formas de construção que tem maior solidez e resistem mais à violência das águas.
E você faz o arco contra a corrente?
Contra a corrente, contra a corrente que vem de cima para baixo, né?
Certo, quer dizer, então a barriga do arco fica
voltada para cima, esperando a água.
Porque aí ela tem mais resistência.
Resistência, né? Exatamente. E ela faz um movimento que se chama um movimento inercial. A água bate na ponta da barreira, ou do arco, e volta para trás. E esse movimento de ir e voltar é que faz com que ela vai penetrando no chão e vai encontrar as águas profundas. Porque aqui no Cerrado, todos sabem que 10, 15, 20 metros, existem pequenos aquíferos, uns são maiores, outros menores.
Quer dizer, então, que esses barreiramentos que você faz, você utilizou pedra, paus secos, cupins, capim?
Aonde há pedras, eu só faço com pedras.
Sim.
Porque é o que temos aqui como material. Aonde eu não tenho pedras, eu vou recolhendo todas as árvores secas que vão secando no Cerrado.
Certo.
E então essas daí eu coloco elas também como se fosse um arco, a ponta do meio mais para frente e as outras pontas mais para trás, e vou cobrindo em camadas, são as barreiras assim de 2, 3 metros de comprimento.
Sim.
E vou cobrindo com terra de cupim. O cupim tem uma baba que fortalece a compactação e o cupim fica vivo lá dentro, ele continua trabalhando.
Ah, é?
Ele não morre.
Você tira um pedaço de cupim
aqui? Vou tirando os pedaços e vou colocando a terra e o cupim junto. Ele vai trabalhando e aquilo vai se consolidando. Ponho mais uma camada de madeira, que a madeira vai sendo comida para eles também, eles se alimentam da madeira. E com isso eu faço pequenas barragens de um metro e meio de altura para segurar as águas da chuva.
Mas só para eu entender, quer dizer que a barragem quando enche, né, que essa terra do cupim molha, isso não mata o cupim, não?
Não, porque ele deixa passagens da água por baixo das madeiras, a água vai filtrando pelas madeiras por baixo, né?
Sim.
Quando é muita água, ela passa por cima, mas como você vê, os cupins estão expostos aí à chuva, e eles não se derretem, exatamente por causa da baba, né?
Certo.
Ele se mantém lá dentro, né?
Tá bom. E o teu sítio hoje, quer dizer, mas você é uma área de preservação, você não tem nenhuma atividade econômica?
Tem uma pequena atividade econômica, que são galinhas soltas, livres, patos, um pequeno rebanho de ovelhas, que ocupa uma área muito pequena, né, mas quase sem possibilidades de devastação. É como se fossem confinados.
E o resto, então, você conseguiu. Hoje é um cerrado denso.
Hoje é um cerrado denso e com equilíbrio ecológico. O que significa isso? Significa que eu dou tempo, quando eu retiro alguma coisa do mato, eu dou tempo a ele se recuperar.
Certo.
Por exemplo, hoje eu não preciso da madeira do cerrado, porque eu fiz também uma pequena plantação de bambus. Então, quando eu preciso de um poste ou para esticar alguma coisa, ou fazer um pequeno cercado, eu faço com bambus.
Ah, é? Né?
Que me dão também um...
Você já aderiu o bambu. Aquele bambu, qual é
grosso? É aquele bambu grosso que tem mais ou menos 20 metros de altura.
Sim. Né?
Ele tem talvez um diâmetro de 12 a 15 centímetros, né?
Certo.
Ele tanto pode ser utilizado inteiro, como também pode ser fazer estaqueamentos dele e depois fazer cercas. Né?
Essa espécie proveniente da Colômbia?
Eu acho que é um bambu que veio de fora. Eu não sei quem trouxe o bambu, mas ele veio de fora.
Tá certo. Quer dizer que você conseguiu transformar essa área de uma área degradada em um ambiente de cerrado denso em quanto tempo?
Olha, para recuperar uma área de cerrado como essa em que encontrei, não menos de 30 anos.
30 anos.
30 anos. Então, o que eu proponho ao governo, se eu pudesse propor alguma coisa ao Estado ao qual eu pertenço, do qual eu sou cidadão, porque, em geral, os políticos não pensam nessas coisas, eles pensam nos 4 anos de governo que eles têm. Se eu pudesse sugerir ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Desenvolvimento Rural e ao Ministério do Meio Ambiente, é que se faça um programa de apoio ao agricultor, em vez de dar só Bolsa Família para ele comprar comida, dar junto dessa Bolsa Família para o agricultor um pouco mais para ele não desmatar e para ele guardar a sua terra e procurar dar tempo para que a natureza se recupere.
Então você acha que tem que ter uma Bolsa Floresta?
Ou... Exatamente, uma Bolsa Natureza, uma bolsa Água, uma Bolsa Árvore, alguma coisa assim, né, que estimule o agricultor. Bom, eu dei essa sugestão no meu livro, A Saga de um Sítio, e no Espírito Santo já estão fazendo. A Secretaria da Agricultura está pagando um salário mensal durante algum tempo para os agricultores do Espírito Santo, que degradaram o Espírito Santo com café e com gado, etc., né? Para eles recuperarem as terras. Isso dá mais ou menos uns R$3.000 por ano.
Sim.
Mas isso paga um ajudante para fazer as barragens. Essas barragens fui eu que fiz com a ajuda de um trabalhador.
Certo.
Mas eu tenho que pagar o trabalhador.
Certo.
Então, e o Espírito Santo está recuperando centenas e milhares de hectares com uma pequena ajuda ao agricultor. É só calcular, se você ganhasse R$3.000 no ano degradando a natureza para produzir 5 ou 10 litros de leite, então você não vai produzir leite e está aqui o dinheiro para você se sustentar durante esse ano.
São o pagamento pelos serviços ambientais, né?
Pelos serviços ambientais alternativos ou compensatórios, né?
Certo.
Você compensa, em vez de você produzir estragando, você deixa a natureza se recuperar e você ganha aquilo que ganharia estragando.
Certo.
Né? E todo mundo ganha com isso, né? Porque é mais oxigênio, é mais umidade, são mais árvores, é menos aquecimento, etc.
É também retirada do gás carbônico da atmosfera.
Da atmosfera, exatamente. Você faz, usando a inteligência cooperativa em vez da inteligência competitiva, nós estamos salvando aquilo que eu chamo de ato humanitário. Nós estamos criando melhores condições para nós mesmos.
Certo. Então tá bom, esse foi o sociólogo, ambientalista e escritor Eugênio Giovenardi, que se dedica aí e conseguiu recuperar uma área de 100 hectares onde ele tem o seu sítio aqui na zona rural do Distrito Federal. Eugênio, parabéns aí pelo seu trabalho e muito obrigado pela entrevista.
Obrigado você, José Carlos. Eu gostaria de convocar a todos aqueles que têm um pedaço de terra, que acreditem na água da chuva. É o bem mais precioso que a natureza nos dá anualmente. Um abraço a todos.
Eugênio Giovenardi registrou em 2 livros o seu trabalho de recuperação ambiental do Sítio das Neves, O Retorno das Águas e A Saga de um Sítio, que ele distribui gratuitamente. Além disso, é autor de outros 7 livros, entre romances e ensaios. Os contatos com o autor podem ser feitos pelo endereço eletrônico eugeniogiovenardi@gmail.com. No próximo bloco, vamos falar sobre o desmatamento no sul do Piauí. O ambientalista Judson Barros está lançando o livro Ecos do Cerrado. Bichos imploram contra a destruição do Cerrado.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.